Poder e Contrapoder, por André Singer.
Professor André Singer conversa conosco hoje ao vivo em sua coluna. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, como vai você?
Tudo bem, professor, e para repercutir a decisão do Supremo Tribunal Federal que ontem negou habeas corpus por 6-5, no qual a defesa do ex-presidente Lula queria impedir uma eventual prisão após o fim do recurso na segunda instância da Justiça Federal. Algumas medidas ainda serão tomadas, né? Isso não significa uma prisão imediata, porque ainda cabe recurso em segunda instância, e só depois disso é que a primeira instância seria comunicada o juiz Sérgio Moro. Professor Singer, muitas opiniões foram dadas, os votos foram muito longos dos ministros ontem, e o que me chamou a atenção foi que não foi só o caso específico do ex-presidente ali discutido e analisado, mas como pano de fundo, esta decisão mais geral em que, né, o Supremo se pronunciou em 2016 em relação à prisão em segunda instância. E eu gostaria de ouvir a sua opinião, sua avaliação.
Pois não, Roxane, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio USP hoje ao vivo. Bem, essa discussão que envolve o artigo 5º da Constituição, ela implica em um debate jurídico muito profundo, que eu prefiro deixar para os especialistas no que diz respeito aos aspectos propriamente de interpretação. Agora, eu gostaria de falar dos aspectos políticos que essa decisão envolve sobre esses aspectos. Eu acho que eu posso opinar. Nós estamos aqui diante de um momento particularmente difícil para a democracia brasileira, porque nós podemos observar que essa decisão que foi tomada ontem, melhor dito, na madrugada de hoje, ela primeiro foi tomada precedida por uma manifestação inusitada do comandante do Exército, que, de maneira absolutamente inesperada, se pronunciou numa certa direção em relação ao que iria ser julgado no dia seguinte, o que já de per si representa uma novidade muito negativa para a democracia, que é uma ingerência das Forças Armadas na condução dos assuntos políticos, porque esse julgamento, obviamente, tem consequências políticas além das jurídicas. Em segundo lugar, a decisão foi tomada por 6-5, ou seja, o tribunal está completamente dividido em relação a essa questão, né? Tanto do habeas corpus em si, quanto da questão de fundo, que é saber se, de fato, a Constituição permite que pessoas sejam presas apenas com o segundo grau de julgamento, né? Presas após o pronunciamento da segunda instância. Então, o que acontece? A decisão, ela acaba tendo, nesse contexto altamente polarizado, uma consequência política muito forte, que é de praticamente excluir o principal candidato do campo popular da possibilidade de disputar a eleição de 2018. Mais do que isso, até se for efetivamente cumprida a decisão da segunda instância, o ex-presidente Lula não vai poder sequer participar da campanha. Então, na verdade, nós estamos afetando o próprio processo eleitoral, que do ponto de vista da democracia é o ponto-chave. Quer dizer, nós temos que ter uma disputa eleitoral real no Brasil, neste ano de 2018, que possa, inclusive, discutir tudo o que vem acontecendo, até mesmo o impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff, de maneira absolutamente livre, e que o eleitorado possa se pronunciar. Isso é o que deveria acontecer para que a gente possa ultrapassar uma etapa que eu tenho chamado de esgarçamento da democracia e retomar condições plenamente normais que estavam em vigor, eu diria, até o final de 2014, começo de 2015, quando nós entramos nessa situação de crise. Uhum. Então, eu volto a dizer, independente da disputa jurídica sobre a qual eu não tenho como me pronunciar, as consequências políticas da decisão e das circunstâncias em que essa decisão foi tomada para a democracia são bastante complicadas.
Poder e Contrapoder, por André Singer.